A partir de agora, no Revista Justiça, Não Caia Nessa.
E hoje no quadro Não Caia Nessa, vamos falar sobre mentiras a respeito do Pix que estão se espalhando e estão alimentando oportunidades para golpes na internet. A onda de desinformação começou nas últimas semanas, depois da atualização no sistema de acompanhamento financeiro da Receita Federal. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o doutor e mestre em Direito Tributário. Ele é presidente da Comissão de Direito Tributário e Constitucional da AB, da Subseção de Pinheiros, doutor André Félix Ricota de Oliveira. Doutor André, seja bem-vindo à Rádio Justiça. Bom dia.
Bom dia, Sérgio. Eu que agradeço o convite.
Doutor André, então vamos explicar para o nosso ouvinte. Temos aí o novo acompanhamento feito pela Receita Federal a respeito do Pix e do cartão de crédito. Isso já, então, originou uma série de golpes, doutor André?
Infelizmente, né, surgiram muitas fake news sobre o assunto, que o governo estava criando um novo imposto sobre as transferências via Pix ou sobre as despesas de cartões de crédito e débito, e os oportunistas aproveitaram e começaram a enviar boletos, né, cobrando esse suposto imposto novo, né, e geraram esses golpes aí na internet.
Explicando bem para o nosso ouvinte, então, doutor André, como que é esse golpe para que o nosso ouvinte possa identificá-lo e cair fora dele?
Bom, então, primeiramente, deixa claro para o ouvinte que não foi criado nenhum imposto novo, nenhuma taxação sobre quem faz remessa via Pix, quem utiliza cartão de crédito ou débito. Simplesmente, como você bem falou, houve uma atualização do sistema que a Receita Federal utiliza desde 2003, para acompanhar as movimentações globais e mensais dos contribuintes. Então, o cidadão, quando recebeu uma mensagem, um e-mail, falando que a Receita Federal está cobrando algo a título de imposto, não clique, já desconfie de plano. A Receita Federal não manda e-mail iniciando fiscalização, cobrando imposto, não manda boleto, não manda nada. Então, tudo golpe. Eventualmente, caso a Receita Federal encontre no futuro, no exercício de 2026, uma divergência entre o que foi declarado, o cidadão declarou no imposto de renda com a sua movimentação bancária global, você vai ser intimado via carta para se manifestar, para ir conversar com a Receita e explicar a situação. Nada mais que isso.
Principalmente quando surge também nesta comunicação dos golpistas um boleto para pagar, né, doutor? Ou até um Pix.
Exatamente. Como eu falei, não existe isso. A Receita Federal não manda e-mail, não manda WhatsApp, mandando boleto, pedindo que faça Pix. Primeiro ela chama para você entender o que está acontecendo e explicar os seus motivos. Não existe uma cobrança de plano, muito menos pela internet.
Hoje, com o advento da internet, as redes sociais, os golpistas estão cada vez mais ligeiros, assim posso dizer, rápidos nos golpes, né, doutor?
É impressionante, né, como os golpistas hoje na internet ficam vendo oportunidades todos os dias. Todos os dias eles buscam bancos de dados, bancos de informações, para ficar tentando que as pessoas desavisadas caiam nos seus golpes, né? Então, apesar de eu não ser um conhecedor da matéria, não ser especialista, outra dica é sempre antes de clicar num e-mail, ver quem que enviou. Né? Qual que é o final desse e-mail? Geralmente são nomes confusos. Então, olhou quem enviou, nem clica no e-mail.
Doutor André Félix, é importante trazer para o nosso ouvinte esclarecimentos a respeito desta nova portaria, né, da Receita, a instrução normativa da Receita Federal. O que ela pretende, então, fazer com esse acompanhamento sobre transações feitas via Pix e pelo cartão de crédito?
Então, essa instrução normativa editada no final do ano passado pela Receita Federal nada mais é do que seguir o que a Lei Complementar 105 de 2001 determina, que a Receita Federal regulamentará o prazo e os valores que as instituições financeiras, e a Lei Complementar 105 estabelece um rol de pessoas jurídicas que ela considera como instituições financeiras, não só instituições financeiras dos bancos públicos e privados, mas também as operadoras de cartões de crédito e débito, cooperativas de crédito, etc., devem prestar informações para a Receita federal. Importante dizer que não é uma quebra do sigilo bancário. São movimentações mensais globais. A Receita Federal não recebe a identificação de para quem eu realizei um pagamento e quem me fez um crédito na minha conta, quem fez um PIX na minha conta. Ela recebe uma movimentação global de quanto eu movimentei na minha conta. Se eu tenho um saldo superior a R$5.000 mensais, a Receita Federal recebe essa informação. Se eu tenho as despesas mensais que eu tive, né, o global, a Receita recebe essa informação. E isso ela utiliza para fazer um confronto com as declarações de imposto de renda prestadas, tanto pelas pessoas físicas ou jurídicas. Então, essa instrução normativa apenas veio atualizar. Desde 2003, as operadoras de cartão de crédito e débito são obrigadas a entregar mensalmente essas movimentações para a Receita Federal. Para a pessoa jurídica, eram valores superiores a R$10.000, agora subiu. São valores superiores a R$15.000 mensais. Antigamente, para a pessoa física, eram valores superiores a R$12.000, agora subiu para superiores a R$5.000 mensais. E o sistema atualizou e colocou essas novas formas de pagamento e recebimento. Colocou o PIX nessa sistemática, colocou as empresas que possibilitam os pagamentos via e-commerce. Então, essas empresas que tem clientes que recebem quando vendem pela internet, também são obrigadas a enviar para a Receita Federal quem são os seus clientes e quando eles venderam através das plataformas marketplace da internet. Então, foi uma atualização do sistema, simplesmente. Inclusive, é bom deixar claro, né, que estavam se divulgando que era uma quebra de sigilo bancário. Não há essa quebra de sigilo bancário. A ideia é para pegar, efetivamente, os sonegadores. Quem não presta informações para a Receita Federal, quem não presta declarações para a Receita Federal, ou presta em valores muito inferiores do que efetivamente obtiveram de renda. Então, não é para a população se preocupar, criar uma histeria, né? E sim, continuar trabalhando, vivendo normalmente, porque era uma operação, é uma sistemática que a Receita Federal já realiza desde 2003. Então, não precisa se preocupar, não é um alarme, não é nada de novo. Apenas essas questões pontuais de melhorar o sistema para melhorar a fiscalização.
Doutor André, já com esse esclarecimento do senhor, o que nós estamos acompanhando hoje são notícias sobre comerciantes que estão querendo deixar de aceitar o PIX. O que o senhor pode dizer a respeito disso?
Eu acho que ele vai diminuir suas vendas. Ele está preocupado com algo que não é tão preocupante assim no dia a dia, a não ser que ele seja um comerciante e não esteja declarando nada. Aí ele definitivamente deve ficar preocupado. Mas se ele declara tudo que ele recebe via cartão, via os cartões, via PIX, ele não tem o que se preocupar. E até porque o dinheiro em espécie não vem no dia a dia. Então ele vai acabar evitando realizar vendas, né?
Doutor André, estamos falando desse golpe que as pessoas estão usando, esta novidade, né? Essa mudança que tivemos dentro do acompanhamento dos PIX, mas também temos outros golpes que chegam principalmente pela internet, como por exemplo aquele golpe do leilão de lote fixo, de preço fixo. O que o senhor pode dizer para o nosso ouvinte sobre essas coisas muito boas que surgem pela internet e tem sempre algo para ser pago?
Exatamente. Quando o negócio é muito bom, os valores são bem menores do que efetivamente vale, algo desconfie. Confie. Nada, não existe almoço grátis. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Não tem milagre. Então, quando aparecer algo excelente te oferecer, ninguém te oferece algo muito, muito bom. Se a pessoa guarda para ele. Então, e não antecipe nenhum pagamento. Verifique direito, cheque direito. Hoje nós temos, através da internet, nós temos todas as ferramentas e mecanismos para realizar as melhores pesquisas. E saber efetivamente se é um golpe ou não. Então, quando for muito bom, sempre desconfie e pesquise o máximo possível antes de efetivar qualquer pagamento. E se for um boleto bancário, seja para quem está sendo direcionado. Se é um terceiro, se é um nome que não está relacionado com a operação, não pague.
Muito importante essa dica que o senhor está dando. Boleto e também o próprio PIX. Eu recentemente acompanhei uma pessoa que caiu nesse golpe aí do leilão com lote fixo. Quando eu fui ver, o pagamento que essa pessoa fez foi para uma pessoa física, até que não, mas foi por uma empresa nada a ver com a Receita Federal. Isso então já mostra que os criminosos estão assim cada vez mais abusados, né? Colocam até empresas fictícias para receber os pagamentos.
É, exatamente, são essas empresas criadas com sócios laranjas, sócios que ninguém, que não existem, e elas conseguem receber o pagamento e não tem como rastrear quem efetivamente aproveitou daqueles valores. Então, se a pessoa jurídica não tinha nada a ver com a operação, desconfie. Num Pix se passava um CPF, um CNPJ, quando bateu o nome lá da chave, não complemente o Pix, porque não, se não conferir com o que você estava esperando efetivamente como titular da operação, como você deixa bem claro.
Doutor André, voltando aqui ao recebimento do Pix, desse movimento que nós estamos vendo de pessoas que estão falando que vão parar de receber o Pix, qual a orientação que o senhor dá para aquele pequeno comerciante que faz ali o seu produto artesanal, recebe Pix? Ele deve ter alguma cautela? Como ele deve agir, já que ele trabalha praticamente na informalidade?
Ele continuar trabalhando, sempre não se preocupar com isso, que está trabalhando, não está fazendo nada ilícito, o dinheiro dele não vem do ilícito, então não se preocupe. E buscar se regularizar, buscar entrar na formalidade. Essa é a ideia, porque sempre vão aumentar o sistema, as ferramentas e os meios de fiscalização da Receita Federal. E chegará o momento que você vai ter que ter um comprovante da sua renda para você realizar um empréstimo, para você adquirir algo, adquirir um imóvel, por exemplo. Então, busque a formalidade no máximo possível.
Muito bem, conversamos hoje no quadro Não Caia Nessa, a respeito de golpes que estão sendo praticados pela internet, pelas redes sociais, principalmente agora utilizando esta nova instrução da Receita Federal sobre o acompanhamento das movimentações pelo Pix e também pelo cartão de crédito. E nós conversamos aqui na Rádio Justiça com o doutor e mestre em Direito Tributário, ele também é presidente da Comissão de Direito Tributário e Constitucional da OAB, na subseção de Pinheiros, em São Paulo, doutor André Félix Ricota de Oliveira. Doutor André, obrigado por atender a Rádio Justiça. Até uma próxima.
Eu que agradeço, Sérgio Duarte. Obrigado pelo convite. Até uma próxima.